going to war.
Then we will be ready.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hype Drive. Eu sou o Cícero.
E eu sou o Diego.
E aqui nós vamos te levar para as areias de Tatooine. Até então, o termo "o livro" do título da série tem sido levado a sério. Embora todas as partes se chamem capítulos, o primeiro foi um prólogo. E esse quinto foi um interlúdio. Nos livros de Star Wars, nós temos capítulos que contam uma história paralela à história principal, que são os interlúdios, que de alguma maneira se relacionam com a história principal, mas não a são. E foi exatamente isso que tivemos aqui, um interlúdio, o retorno do Mandaloriano. E não se esqueça, se você está escutando a nossa edição pelo Spotify, confira agora mesmo as opções de interação, responda a pergunta e também a enquete. A sua opinião para nós também é importante.
Hype Resumo, o seu episódio de The Book of Boba Fett em menos de 3 minutos.
O episódio abre com Din Djarin entrando em um frigorífico organizado por clatonianos, caçando cababaias, que acabou preferindo ser levado frio e sem cabeça. Esse trabalho rendeu um ferimento com Darksaber, uma recompensa e pistas para encontrar os Cílios do Olho, que estavam no mesmo lugar que o cliente, o Anel de Glaives. Ao encontrar os Cílios do Olho, Din Djarin se depara com a armeira e tem o seu ferimento tratado por Paz Vizsla. Eles eram os três únicos sobreviventes do grupo. A armeira conta a história do Darksaber, explica sobre a profecia do sabre caindo nas mãos erradas, da pista sobre como o governo de Bo-Katan levou os Mandalorianos à ruína, contando como foi a Noite de Mil Lágrimas e o Purgo de Mandalore. Além disso, ela ressalta que o Beskar é para a armadura e não para armas, reforjando assim a lança em alguma peça para o Grogu a pedido do Mandaloriano. Din Djarin recebe algumas lições de treino com a armeira. Ele sente a lâmina mais pesada a cada movimento, por estar lutando contra a mesma. A Mandaloriana indica que insistir no erro vai trazer o mesmo resultado. Ele é forte, mas não vai vencer se lutar contra o sabre. Paz Vizsla, vendo isso, desafia Din, mas se demonstra ainda menos capaz de manejar a arma. Din o vence e continua com o sabre. A briga termina no juramento do Paz. Quando chega a vez de Din, ele precisa confessar que já removeu seu capacete. Para esse grupo, ele não é mais um Mandaloriano, e a única possibilidade de redenção nas fontes das minas de Mandalore parece inviável. Dali ele vai para Tatooine utilizando o transporte público. Pelimoto dizia ter uma substituição para Razor Crash. Ao chegar lá, Din precisa ajudá-la a finalizar a nave, que era um N1 Starfighter. Eles modificam e tunam. Depois ele testa a nave e comprova o quanto ela é veloz, saindo da atmosfera de Tatooine, onde se depara com os pilotos da Nova República e é interrogado, situação da qual ele foge mais uma vez. Fennec aparece no fim para oferecer um trabalho, ajudar Boba Fett. O Mandaloriano diz que vai ficar por conta da casa, mas que antes ele precisa visitar um pequeno amigo.
Hype Podium, o nosso top 3 de momentos nesse episódio.
O pódio de hoje, com certeza, é o mais conectado que nós já fizemos. Em síntese, nas três posições temos o Mandaloriano tentando retomar a sua antiga vida, sua zona de conforto, e se deparando com a realidade. Ele mudou. As coisas não serão mais as mesmas. O retorno do nosso herói, às origens, traz consigo uma mudança, a possibilidade de ele se reinventar e fazer algo diferente da sua realidade. E isso, meus amigos, tem tudo a ver com Boba Fett.
Em terceiro lugar, caça ao Clatuniano e o grande retorno. Após todos os indícios que tivemos no episódio anterior, era mais do que óbvio o que poderíamos esperar para este novo capítulo. Toda a sequência final indicava para nós, sem sombra de dúvidas, que um grande conhecido daria as caras novamente. Estamos falando de nada mais, nada menos que Din Djarin. O mais interessante nesta aparição, ou retorno, se assim preferir, se diz respeito à rima visual que esta cena constrói com o primeiro vislumbre que temos do personagem no primeiro episódio da primeira temporada de The Mandalorian. Lá, Din entra da mesma forma em um local à procura de seu alvo. A presença do Trakin Fob apitando e de seu ar intimidador tomando conta do ambiente. O mais interessante a respeito deste paralelo criado entre as duas sequências, em minha opinião, está relacionado ao fato de, mesmo que sejam momentos semelhantes, a pessoa por trás daquela armadura é outra. Definitivamente, não é o mesmo Din Djarin que está abaixo de todo aquele Beskar. Na Jornada do Herói, de Joseph Campbell, há uma etapa que, após muitas provações e testes, o herói retorna para o estágio inicial de sua jornada, para sua zona de conforto. Porém, os passos anteriores de sua caminhada o modificaram. Ele volta e até pode fazer o mesmo que fazia, mas agora ele está mudado. A forma dele de ver a realidade não é mais a mesma. E em sua jornada, ele recebe o poder de mudar a própria realidade quando retorna a ela. Uma característica que podemos notar, que de certa forma comprova isso, é quando ele procura ao máximo evitar conflito e derramar sangue desnecessário. Mando, inclusive, até alerta e recomenda que todos que estavam naquela sala saiam, pois eles não tinham nada a ver com o assunto. Por mais que possa parecer simples, diz muito sobre a evolução e mudança do personagem. Din Djarin largou aquela forte característica de ser alguém frio, que só se importa com a missão e com o pagamento que receberá por aquilo, para se tornar alguém com valores, pessoas com a qual se importa e objetivos diferentes de somente caçar alguma recompensa, entregar ao empregador e repetir este processo diversas e diversas vezes. Talvez isso não fique explícito no episódio, mas caso pare para perceber, é notável que isso constrói um forte paralelo e estabelece uma relação com a evolução que vemos com Boba Fett. Boba apresentava estes mesmos comportamentos. Era uma pessoa fria, de poucas palavras e que só tinha como preocupação a realização de sua missão. Tudo isso se comprova verdadeiro quando, ao final do episódio, vemos Mando aceitar o chamado de Fett, sem mesmo cobrar pela tarefa. Os dois criaram um forte laço e identificação pelo desenvolvimento que ambos passaram. Além do mais, como já havíamos comentado em nossa última análise, Din Djarin tinha uma dívida com Boba, pois o mesmo havia se mantido fiel e ajudado Mando de todas as maneiras possíveis, para que Grogu fosse recuperado e entregue a um Jedi.
Em segundo lugar, o encontro familiar. Após caçar a recompensa do Clatoniano, Din Djarin consegue informação sobre a localização dos Mandalorianos Filhos do Olho, grupo do qual ele faz parte. Ele não queria mais trabalhos como caçador, ele queria rever aqueles que deveriam ser a sua família. Ao chegar lá, ele se depara com os dois únicos sobreviventes, a Armeira e o Paz Vizsla. Por parte da Armeira, ele escuta mais uma vez a história do Darksaber, forjado por Tar Vizsla. Aprende sobre a Bo-Katan e como o governo dela trouxe desgraça para Mandalore. Aprende sobre as profecias que envolviam o Sabre, inclusive a que se concretiza no caso de alguém receber o Darksaber de forma indigna e trazer assim a ruína para Mandalore. E assim, temos um vislumbre do que foi a Noite de Mil Lágrimas. Din está preocupado com Grogu, parece ser uma das poucas certezas em sua mente. Então, a lança é reforjada em algo que ainda vamos descobrir, mas supomos que seja uma cota de malha para levar ao pequeno enjeitado. A forjadora evidencia que no modo Jedi se deve desapegar das relações para aprender os caminhos da força, mas Din nota o contraste, porque nas doutrinas mandalorianas a solidariedade e a lealdade marcam o caminho. Ainda da Armeira, Din recebe um treino para usar o Darksaber, e ela ressalta algo muito importante, que ele está lutando contra a lâmina, que assim ele não vai vencer. Ele sente a lâmina mais pesada a cada golpe. E isso faz total sentido com os ensinamentos do Cavaleiro Jedi Kanan para Sabine. A sua energia flui para o cristal, cria um fluxo. Portanto, se você está desconcentrado e sem objetivo, vai acabar lutando contra o sabre e não vai ser capaz de dominá-lo. É exatamente isso que vemos. Din Djarin, embora seja proficiente com qualquer tipo de arma, não está sabendo lidar com o que passa em sua mente. Mesmo com a armeira falando que quando Bo-Katan tentou governar baseada em linhagem sanguínea, tudo deu errado, Paz Vizsla arroga um desafio baseado exatamente nisso. Dado que o fundador de sua casa foi o criador do Darksaber. Mas nesse duelo, que Jin aceita sem titubear, Paz se mostra indigno do sabre com a sua derrota. O duelo acaba com o juramento do Paz. E quando a pergunta sobre o remover o capacete é feita a Jin, depois de um silêncio e a repetição da pergunta, ele afirma que já removeu. A armeira diz que então ele não é mais um Mandaloriano. A única forma de redenção seria nas fontes das Minas de Mandalor, que não é mais viável. Din Djarin se depara que essa é mais uma zona de conforto para a qual ele não pode voltar. A sua família, ele não se encaixa mais nesse grupo. Não bastasse isso, ganhar o respeito dele será parte de sua tarefa no futuro. Os Cílios do Olho têm um forte argumento para seguirem tão firmes na doutrina. Embora, para nós, soe errado e de fato é, eles tinham uma doutrina com profecias, e as profecias da doutrina se cumpriram, e o cumprimento da doutrina por parte deles foi o que garantiu a sobrevivência. Tudo isso torna mais plausível o fato deles serem tão presos à doutrina. Porém, a doutrina serviu até um certo momento realmente para salvá-los. Mas eles terão que ver além disso daqui em diante, caso eles queiram retomar Mandalor e que Mandalor volte à sua antiga glória. Em primeiro lugar, a nave e o teste. Aqui temos mais um paralelo com Boba, que quis resgatar a sua nave junto com elementos de seu passado, como um sinal da reconquista de sua liberdade, resgate do passado e vislumbre do futuro. Din Djarin insiste muito em querer outra Razor Crest. Como aquela nave era como que uma casa, simbolizava o jeito dele de viver. A nave facilitava a vida de caçador. Ele queria retomar a zona de conforto aqui também. Mas sua amiga Pelimoto está apresentando para ele o novo. Embora a nave não seja nova, mas eles a modificam. Uma nave feita à mão, clássica, altamente manobrável. Agora, tunada e melhorada. O Mandaloriano parecia relutante com a ideia. Ele disse que o voo com ela no começo parecia instável, mas quando ele entende a natureza da nova nave e a pilota adequadamente, ele se vê feliz e andando para a aceitação da nova realidade. Antes, ele estava num transporte público, limitado ao mesmo espaço de uma criança. Agora, ele está do lado de fora, vendo aquilo de outra perspectiva, como outrora o Boba Fett teve essa experiência sendo guiado por uma criança Tusken. Após a experiência, a única expressão que ele consegue dizer é Wizard, uma expressão do inglês que em geral é usada para se referenciar a mago, mas também pode ser usada, embora haja um desuso para essa expressão, para algo muito incrível. Também é a expressão que o Kister fala pro Anakin ao ver que o amigo dele venceu uma corrida de pods finalmente depois de perder e nunca conseguir completar o percurso da corrida. Também pode ser uma referência da Alta República para quem tem acompanhado. Tudo isso se direciona para o Boba Fett. Din Djarin precisa se reinventar, liderar e ganhar o respeito de muita gente. Boba Fett era um caçador e já se reinventou. Tem sido líder e vai demonstrar ainda mais dessa capacidade. E tem ganho o respeito de muitos, inclusive inimigos. Fett poderá ser um guia, alguém que vai ajudar o Mandaloriano a se encontrar nesse novo caminho. E essa troca entre os dois certamente vai ser interessante. Quando Boba saiu do Sarlacc, ele sabia o que queria fazer. Quando ele perdeu os Tuskens, ele sabia o que queria fazer e tinha um plano devidamente traçado. E assim o cumpriu. Agora, ele pode ajudar o Mandaloriano nessa jornada. Há pessoas que dizem que é estranho que o melhor episódio de The Book of Boba Fett é um episódio que ele não aparece, mas eu convido vocês para uma reflexão. Se nós tivéssemos uma terceira temporada já saindo, não acharíamos que esse seria o melhor do Boba Fett. E tem um outro ponto, além da opinião ser relativa, e talvez outras pessoas terem episódios favoritos acima desse, o Mandaloriano é um personagem que a gente conheceu do extremo zero. Nós temos duas temporadas de desenvolvimento dele. O Boba Fett antes disso não tinha basicamente nada, e o que tinha é dele criança, em The Clone Wars. Ele não é mais criança, ele é um homem adulto. Quase velho. O Mandaloriano tem o carisma. Ele ganhou todo mundo já. Todo mundo tinha saudade de vê-lo novamente em tela. Então é um grande de um apelo de um personagem extremamente bem desenvolvido. O que é ótimo. Quem não ficou feliz em ver o Mandaloriano retornar, como o título do episódio diz. Mas o Boba Fett é um personagem que já existia, que não tinha nada de desenvolvimento, que agora está tendo e está sendo reformulado. Isso exige tempo, cuidado. Se a mudança fosse feita rápida, com certeza haveriam reclamações também. Nossa, que mudança abrupta e sem sentido. Por que não botaram flashbacks para explicar? A gente sabe como é, nunca tá bom. Mas o convite é: espera a série terminar. Vamos acompanhar, ver o que a narrativa tem para se propor. Tudo que apareceu do Mandaloriano é voltado pro Boba Fett. Todos os problemas que o Din Djarin está enfrentando, o Boba Fett já superou. O Boba Fett está muito mais à frente de ser um líder do que o Mandaloriano. E o Mandaloriano precisa ser um líder. O Mandaloriano ganha o respeito de muita gente, mas é mais pelo carisma e pelo medo que as pessoas têm dele, por conta da habilidade e da reputação dele. Nem todos é respeito, tanto que muitos já tentaram trair ele, inclusive o próprio Griff Karga, como nós já vimos. Portanto, a gente sabe que o Boba Fett vai ser uma influência importante pro caminho do Mandaloriano. E digo mais interlúdios virão, não na série do Boba, até porque faltou 2 episódios apenas, mas não se espante de ver um interlúdio inteiro do Mandaloriano na série da Ahsoka, ou do Luke na série da Ahsoka, ou do Boba na série do Mandaloriano, e por aí vai. Essas coisas são possíveis, e é ótimo ver que as histórias estão conectadas. Agradeçam por isso. Estamos muito ansiosos para ver o desenvolvimento da relação Mandaloriano e Boba Fett. Easter eggs e referências.
Os pequenos detalhes que são maiores do que parecem à primeira vista,
que você tendo ou não notado, merecem ser revisitados. Lembrando que alguns detalhes saltam aos nossos olhos ao ver o episódio.
E alguns vieram de rever, discutir e pesquisar.
Dentre todas as edições do Hype Drive, esse é o episódio com mais referências. Em alguns episódios, como nós mencionamos na vinheta, nós fazemos pesquisa, nós pegamos referências por interações. Mas nas análises de The Book of Boba Fett, nós temos nos mantido isolados de outras análises para termos a nossa sem influências, sem copiar alguém acidentalmente. Então, todas as 31 referências que nós colocamos aqui foram apenas resultado da nossa pesquisa ao assistir e reassistir e reassistir o episódio. Portanto, bora lá, sem enrolação, para poder seguir com isso daqui. Como primeira referência, as referências ao início de The Mandalorian. O Tracking Fob, o rastreador de recompensas a curta distância que já vimos, o disco holográfico com as informações do procurado, e o alvo dizendo que não parece nada com ele, e o Mando dizendo as suas primeiras palavras:
I can bring you in warm, or I can bring you in cold.
E no final, ele cortando o cara no meio. Rima totalmente com o primeiro episódio de The Mandalorian. Como segunda referência, aquela localização, que é como um grande anel, se chama Glaves. E há espelhos orbitando e refletindo a luz de uma estrela próxima, para criar o ciclo de dia e noite, além de que há uma parte inferior onde pessoas mais simples vivem. Além disso, o visual lembra algumas das artes conceituais do Colin Trevorrow para Duel of the Fates, a versão do episódio 9 que nunca foi ao ar. Lembra também o Halo Array da franquia de jogos Halo, mas o mais provável é que seja uma referência à capa do livro Ring World de 1970, que é aí contemporâneo de Star Wars, que com certeza deve ter sido uma influência. Como terceira referência, Armeiro e o Paz Vizsla estão vivos. Sobre o Paz havia dúvidas antes, mas sempre especulamos dele estar vivo. Então, sobram só eles dois, além do Din. Como quarta referência, o que o Paz usa na perna do Jin é uma infusão de Bacta, igual a que o IG-11 usou no Mandaloriano na primeira temporada para salvá-lo. Como quinta referência, mais informações sobre os Mandalorianos. Canonicamente, agora temos a informação de que eles existem há mais de 10 mil anos. Como sexta referência, o Darksaber está em foco, e há mais informações sobre ele, como a profecia de que se alguém indigno recebesse o sabre, a maldição cairia sobre a nação, e que de fato aconteceu quando Bo-Katan Kryze recebeu o sabre sem ser em combate e tentou governar baseada na linhagem sanguínea. Como sétima referência, Din Djarin ressalta que o hilt do Darksaber é feito de uma qualidade de Beskar que ele nunca havia visto. E Armeiro explica que foi forjado por Tar Vizsla, o primeiro Mandaloriano Jedi, há mais de 1000 anos atrás. Como oitava referência, a Armeira menciona que canções antigas apontam para o surgimento do Mitossauro, marcando a nova era de Mandalore. Mas não há muita esperança nisso, por eles só existirem nas lendas. As criaturas não existem mais, ao menos até onde sabemos. Mas vamos especular um pouquinho aqui? Quem sabe não exista um Mitossauro em Mandalore? E essa seja a causa pela qual dizem na segunda temporada que o Império não domina, mas não deixa ninguém dominar. Aguardemos. Como nona referência, a lança de Beskar é tida como uma ameaça aos Mandalorianos por ser capaz de perfurar a armadura mandaloriana. A Forjadora explica que o Beskar é para armaduras, não para armas, o que deixa a gente intrigado a respeito de quem fez aquela lança. Como décima referência, o Jin pede que ela reforje a lança em algo para o Grogu. Como ele diz, peça de armadura e vemos várias argolinhas, pode ser que seja uma malha de Beskar, dado o tamanho do produto. Como décima primeira referência, A Noite de Mil Lágrimas, que Moff Gideon menciona com tanta ênfase na primeira temporada de The Mandalorian, foi exibida brevemente em flashback, onde vemos uma nuvem de TIE Bombers atacando o domo principal de Mandalore. Ao fundo, vemos a Lua de Concórdia, onde os cílios do olho que seguiam as tradições antigas se cavam. Pelo visto, Gideon foi quem orquestrou todo esse ataque, onde Mandalore ficou aos cacos, como já ouvimos falar pelo próprio Boba Fett. Nos flashbacks vemos vários probe droids e unidades K2. Pelo visto, o Império não queria sobreviventes. Como 12ª referência, Solus, Tad, Hein, Cure. Essas palavras em Mandoa significam 1, 2, 3, 4. Então, é isso que a Armeira estava dizendo enquanto treinava as poses com o Mandaloriano. Solus, pose 1. Tad, pose 2. Hein, pose 3. Cure, pose 4. Como 13ª referência, lutar contra a lâmina. Vimos um pouco disso em Rebels, justamente com Darksaber, a Sabine e o Kanan. Há todo um processo que o Kanan faz para que ela coloque para fora todos os sentimentos até que ela se foque e consiga aceitar o sabre para poder usá-lo. Inclusive ela diz, depois de tudo isso, o sabre parece mais leve e é totalmente oposto do Mandaloriano, que diz que a lâmina está mais pesada a cada movimento. Como 14ª referência, caminhos opostos. A Armeira diz que os Jedi precisam se desapegar de qualquer relacionamento para dominar a força. Jin diz que é o oposto do credo mandaloriano, onde lealdade e solidariedade marcam o caminho. Mas sabemos que ambos os caminhos se contradizem. Os Jedi se apegam sim, e no episódio de hoje vimos que por um erro para com uma doutrina, toda a lealdade e solidariedade mandaloriana vai pelo ralo. Como 15ª referência, o droid que atende o transporte público de Tatooine é o mesmo modelo que há na mesa de jogos do santuário da Madame Garça em Tatooine. Inclusive, eram uns droids assim que ficavam nas atrações dos parques da Disney em atrações de Star Wars, que envolviam as viagens, o Star Tours. Vale ressaltar que há uma linha de viagens que existe desde a Alta República chamada Chandrila Starlines, e o droid chama a empresa de Starline. Não sabemos se tem relação, mas de certo é uma referência. Como 16ª referência, Unidade BD, aquele droid super fofo, é o mesmo tipo de unidade que o Jedi sobrevivente Cal Kestis tem no jogo Jedi Fallen Order. Como 17ª referência, a criatura que ataca o BD é um rato Womp, espécie que o Luke Skywalker mencionou algumas várias vezes. Como 18ª referência, o N1 Starfighter, os notáveis caças da Guarda Real de Naboo, feitos à mão, sob pedido da rainha de Naboo. Inclusive, os efeitos sonoros são basicamente os mesmos. Como 19ª referência, Scurriers, que já apareceram antes. São pequenas criaturas, roedores, que lembram um mini canguru, e havia um ninho deles na N1. Como 20ª referência, Pelimoto tem sido uma poliglota e tanto em Star Wars. Nesse episódio, ela falou em Jawês, a língua dos Jawas, e faz sentido de fato ela ter namorado um. Como 21ª referência, os droides e suas utilidades. Aqui, como em Bad Batch, o Gonk Droid foi utilizado para sua função, fonte de energia, e o BD utilizou as suas funções holográficas para ajudar o mando, como em Fallen Order. Como 22ª referência, o booster de combustão de densidade criogênica, peça que o Jim pediu aos Jawas, aparece no compactador de lixo da Estrela da Morte, em Uma Nova Esperança. Inclusive, usam ela para tentar travar o processo de compactação. Segundo os Jawas, acharam em um transporte de especiaria Pike, o que pode muito bem ser o que o Boba e os Tuskens pararam no passado. Como 23ª referência, aquela criatura que parece um dinossauro lançando um cocoricó em Tatooine certamente é uma referência a Jurassic Park, uma vez que a Bryce Dallas foi a diretora desse episódio. Como 24ª referência, a cena em que os Pit Droids trazem a N1 modificada pronta é idêntica à cutscene do Star Wars Racer, quando você ganha um pod novo. E as referências de pod racing não param por aí. Now this is pod racing. 25ª referência, o momento de ligar a nave. Falhar uma vez, ajustar os painéis, depois funcionar, é totalmente o Anakin ligando o pod racing dele pela primeira vez.
It's working! It's working!
Como 26ª referência, os efeitos sonoros são quase os mesmos usados na N1 em A Ameaça Fantasma, mas agora com um pouco de mais ronco, dado que ela é tunada. Como 27ª referência, Beggar's Canyon, ou em português, Canyon do Mendigo. É exatamente o local da corrida de pods no qual podemos ver até mesmo a rampa de serviço na qual Sebulba jogou Anakin. Como 28ª referência, Din Djarin sabe dos bons truques, como girar.
I'll try spinning, that's a good trick.
Referência total ao pequeno Anakin. Como 29ª referência, o ator que faz o piloto da Nova República é o Max Lloyd Jones. Seu personagem se chama Tenente Reed, mas ele também é quem fez o Luke Skywalker em The Mandalorian. Como 30ª referência, os aceleradores subluz. Os Corvettes Hammerhead usam o mesmo tipo de aceleração para empurrar o Star Destroyer em Rogue One. Como última referência, Wizard. Não, não é propaganda patrocinada do curso de inglês. Essa palavra em inglês é comum sendo usada para mago, mas ela também pode significar algo incrível. Há uma fala em Ameaça Fantasma do Kister, amigo do Anakin. Após ele ver o amigo vencer, ele solta um...
This is so wizard, Annie.
Referência, bela referência. Então, assim finalizamos as nossas referências com chave de ouro.
E aqui chegamos ao final de nossa edição. Mais um episódio de The Book of Boba Fett, destrinchado com sucesso. Esperamos que tenham curtido nossa cobertura deste novo capítulo. Caso esteja ouvindo pelo Spotify, não deixe de interagir na aba de perguntas que deixaremos abaixo da edição. Além do mais, esperamos todos vocês para os próximos episódios. Até breve e que a força esteja com você.